Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Não sei quantos aqui já estiveram presos numa prisão. Então vamos ouvir de alguém que esteve e passou por uma experiência espetacular na prisão, o apóstolo Paulo. Vamos a Atos capítulo 16 e ver como Deus atuou naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, naquela prisão. Tentar aprender algumas coisas, é uma passagem muito rica. Mas eu vou tentar focalizar as lições que nós temos aqui para a nossa atividade de falar de Cristo, dizendo de outra maneira, de evangelizar. Vou tentar tirar daqui algumas lições para nós. Atos capítulo 16, versículo 23 a 34. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Pode diminuir só isso? Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e em Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos parar aqui e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa o que vai ser lido, dito, explicado e aplicado aqui hoje à noite. Que aprendamos coisas úteis para nossas vidas cristãs. E aqueles sem Cristo, que passem por essa experiência que nós vamos ver que este homem que guardava Paulo, esse carcereiro, passou. E a família dele passou. Para a honra e glória do teu nome, faz o que te aprouver aqui em nosso meio, nesta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. O único registro que nós temos da reação de Paulo e Silas ao fato de estarem presos, não é presos sentadinhos ali no canto deles, talvez até com as mãos amarradas com algemas, não. Era presos no tronco. Isso significava um sofrimento intenso. Depois de terem sido surrados, espancados com varas, como diz aqui, muitos açoites, tremendamente doídos que estavam, não podiam nem deitar, reclinar, porque ficar preso no tronco não é também só ter os pés amarrados com correntes, que estavam amarrados no tronco ali, não. Geralmente o que acontecia é que ficava um tronco grande entre as pernas deles, e eles com as pernas abertas, tinham uma corrente arrudeando de um pé a outro por trás do tronco, de maneira que a pessoa ficava numa posição extremamente incômoda, terrível, que não podia nem deitar, mas ali, uma tortura, uma espécie de uma tortura, era como eles estavam ali sendo submetidos. E o registro que nós vemos aqui não é de reclamação, não é de lamúria, não é de choro, mas eles cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores a Deus. Um testemunho muito bonito de Paulo e de Silas vivendo o Evangelho. Se perguntar, quem foi o maior pregador que se tem notícia da história da igreja e tal, Paulo. Sim, grande pregador, acadêmico, erudito, escritor. Mas aqui não vemos Paulo como pregador, como erudito, como escritor. Vemos Paulo como um crente, simplesmente como um crente, num momento muito baixo da vida dele, todo doído, certamente com as costas feridas, numa posição extremamente incômoda, injustiçado, vamos ver já no texto, não era para estar preso, foi contra a lei a prisão de Paulo, mas o vemos então numa situação como um simples crente, vivendo, não pregando, mas vivendo o Evangelho, também pregando, mas secundariamente, a orar e ao louvar a Deus, ele estava, claro, penetrando os ouvidos dos outros presos, que, aliás, estavam escutando ali, ouvindo aquilo. Não é o que se imagina de uma prisão cheia de pessoas educadas, finas, muito bem-humoradas, muito satisfeitas com a vida que estão levando ali na prisão, se dignarem em plena meia-noite, querendo dormir ou descansar, no mínimo não ouvir essas baboseiras, como hoje diriam, de maneira geral, presos, que ouvisse alguém falando de Cristo. Seria o que se esperaria de uma maneira normal. Por que não aconteceu isto? Porque Deus não quis. Deus tinha seus propósitos. E ao mesmo tempo em que Paulo e Silas davam um testemunho muito bonito de vida em Cristo, de alegria até, de orar e de louvar, mas Deus reverte a ordem natural das coisas e faz com que os presos lá fiquem todos quietinhos, cordeirinhos, feitos bons meninos, ouvindo o que Paulo estava dizendo. A lógica não ia nessa direção, de se esperar esta reação da parte dos outros encarcerados. Quando você fala de Cristo, ou falar de Cristo, ou viver a vida cristã, prepare-se para ver Deus agindo, fazendo coisas, muitas vezes contra a lógica humana. Ainda temos, claro, muita lógica no que falamos, no que pregamos, no que explicamos, que o Evangelho é lógico de uma maneira geral, apesar de extremamente interessante, e algumas coisas até nos escapam ao conhecimento, ao entendimento pleno. Mas a lógica ainda tem muitas coisas. Mas não sempre, e é gostoso, quando falta a lógica humana em coisas que Deus permite que aconteçam ao nosso redor e nas nossas próprias vidas, para mostrar que Deus não se prende ao mero raciocínio dos humanos aqui nesta terra. Prepare-se para ver coisas fantásticas quando você falar de Cristo. Versículo 26. Voltando a Atos 16. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de alguns. Certo? Não. De todos. Todos os presos tiveram ali, momentaneamente, as suas cadeias soltas. E nenhum saiu. Vamos ver lá adiante. Mas eu quero logo adiantar no texto que nenhum deles saiu. Para ser franco, eu não sei qual é o milagre maior. O terremoto que abriu a cadeia de todos, ou eles não terem fugido. Dois milagres nós vemos aí. Um sobrenatural em termos de natureza física. A terra tremendo e cadeias se abrindo. E outro sobrenatural dentro dos corações, em que Deus impediu marginais, condenados, que dariam muito para saírem dali. De repente, uma oportunidade espetacular. Estava escuro, vocês vão ver já também no texto, estava escuro. E uma excelente oportunidade deles escaparem. Mas ficaram lá, miraculosamente. 27. O carcereiro despertou do sono. Esse não estava ouvindo Paulo. Estava no maior ronco. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia matar todos os presos. Não, ia matar ele próprio. E suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido, ele não viu. Certamente muito escuro, antes da pupila dele se acostumar com a escuridão, que ele estava dormindo, acordou ali, quando viu tudo aberto, escaparam, que era óbvio, humanamente óbvio, que iriam escapar. E como ele seria responsável pessoalmente por um só que fugisse, ele já seria morto, quanto mais por todos. Então ele seria várias vezes morto, se possível isso fosse. Então antes que o matassem, ele logo cuidou, ou já ia cuidando de tirar a própria vida. Lindo versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amor e cuidado de Paulo com a vida de quem não tinha tido amor nem cuidado com ele e que o colocou no tronco. Tudo bem, obedecendo ordens, mas colocou. Bastava Paulo ter ficado calado. Não precisava nem Paulo ter incitado o homem a se matar. Bastava não ter aberto a boca, aquele homem teria destruído a sua vida. E eu faço um contraste com o que aconteceu alguns anos atrás, muito perto de nós, na Torre do Canal 8. O homem subiu, e multidões aqui embaixo, em vez de serem como Paulo dizendo, não pule, não pule, dizia o contrário, pula, pula, dizendo para um homem que não tinha feito mal nenhum a nenhum deles, ou pelo menos a grande maioria, presume-se, aqui embaixo. Pula, pula. E sabe o que o homem fez? Pulou. E se matou. Natureza humana. Natureza humana. Ruim, perversa. Então Paulo não era humano? Era, mas tinha Cristo no seu coração. Tinha um amor derramado por Deus no coração dele. Porque o mundo, de uma maneira geral, teria prazer, muito prazer, em ficar só assistindo, talvez filmando, aquele homem empurrar no próprio coração uma espada. O homem que tinha prendido ali aos outros e que estava guardando cada um deles. O efeito de Cristo nos corações está aí de uma maneira muito clara, estampado. Mostre interesse pelos outros quando você for falar de Cristo ou viver a vida cristã. O interesse por quem você nem conhece, e inclusive especialmente por quem até lhe fez mal, como era o caso aqui. Mostre amor. O efeito é muito maior. Vocês vão ver o efeito que isso causou naquele homem. Todos aqui estamos, porque não fugiram, porque Deus não quis. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, viu? Já estava escuro. Entrou precipitadamente, quer dizer, correndo rapidamente, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Vemos aqui um homem apavorado, chocado, humilhado, muito mais do que apenas apavorado, mas humilhado, já quebrado, convicto da sua insignificância, a sua fragilidade. Ele tinha morto a si próprio na sua mente. Ele não efetivou o ato, porque Paulo não deixou com seu grito. Mas a pressão, o estado emocional daquele homem já estava completamente alterado, porque ele já tinha se matado na sua decisão mentalmente. como lemos que Abraão figuradamente matou Isaac e o recobrou, porque na mente de Abraão ele tinha morto o seu filho e o anjo não deixou e segurou lá. Mesma coisa que o carcereiro se matou na sua mente, na sua volição. Então aqui está o homem já moído por dentro, totalmente aquebrantado já. E esse é um sentimento que precede o arrependimento, e com arrependimento a salvação. O Espírito Santo tinha levado aquele homem até o ponto de desejar mudar totalmente a sua vida. É claro que essa história é muito resumida, que muito mais coisas pode ter se passado, e não sabemos o estado emocional daquele homem antes, como vinha a sua vida antes, não sabemos. Mas olha, quando você for falar de Cristo, enfatize a fragilidade da pessoa humana, se não a fragilidade do próprio interlocutor seu, da própria pessoa com a qual você está falando, fazendo com jeito, com carinho, com tato. Se você não tiver tanto tato, fala da fragilidade humana de uma maneira geral, porque o homem é frágil, ele tem aparência de forte, ele é arrogante, mas dentro ele é frágil, cego, mas frágil, duro de coração, mas frágil. E você nunca sabe quando você vai alcançar um homem que está ali no auge da sua fragilidade, com o espírito quebrantado diante de si próprio e querendo ficar já diante de Deus e até dos homens, você nunca sabe. Talvez você tenha encontrado pessoas arrogantes que não quiseram mostrar sua fragilidade, foram até grosseiros com você. Não tem problema nenhum, continue, vá à frente, apelando para a fragilidade e mostrando, fazendo com que a pessoa enxergue, veja que sem Deus ela não é nada. Nunca se conhece o coração de alguém. Certamente todos nós já perdemos muitas oportunidades de evangelizar, de falar de Cristo, assumindo que ali está uma pessoa independente, não precisa de ninguém, que não vai aceitar nada do que você diz. Não assuma isto nunca. Você nunca sabe como alguém vai reagir ao Evangelho. Você nunca sabe. Não pressuponha antes. Fale. O resultado é com Deus. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? É impressionante como já o encontramos aqui pronto para ouvir do encarcerado, do preso Paulo, agora confiando na própria resposta de Paulo: o que é que eu devo fazer? Eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo. Quem deseja ser salvo encontra a salvação. Já disse aqui várias vezes. Não consigo imaginar alguém no inferno dizendo: eu desejei a salvação, pedi a Deus que me salvasse, e ele não salvou e eu estou aqui no inferno. Não. Os que desejam salvação de coração, incondicionalmente, esses encontram a Cristo. Esses vão ter a salvação que eles tanto querem. Não é aquele desejo de dizer: eu quero, mas. Porque esse mas já compromete o peso desse querer. Já não quer tanto, quer até um certo ponto, tem condições para impor. Então não é esse querer que eu estou falando, não. Eu falo de um querer total, absolutamente derramado diante de Deus. Eu quero, eu desejo, eu aspiro, eu imploro pela minha salvação. Eu não tenho condições nenhuma. Eu sou um pobre coitado, pecador perdido, condenado ao inferno. Isso é o que eu sou. Eu não tenho condições de nada. Quem sou eu para impor condições de coisa alguma? Eu não tenho condições. Eu quero é ser salvo. Eu quero é misericórdia. Esse vai ser salvo. Segunda observação sobre a frase daquele carcereiro. O que eu devo fazer para ser salvo? Ideia de obras, ideia de fazer alguma coisa, está agarrado no coração humano. Esse pensamento de querer fazer alguma coisa. Não, eu nasci num lar muito pobre, o que eu tenho, eu consegui. Eu fiz fortuna. Eu adquiri o meu segundo PhD. Eu consegui aquilo. Faz parte do orgulho, da arrogância humana. Eu fiz, eu consegui, eu. Muitos pensam em fazer alguma coisa para ser salvo. Talvez não sei nem se pensem de uma maneira tão clara, mas lá no subconsciente provavelmente tem a ideia de dizer: eu conquistei a minha salvação. Tudo bem, Jesus morreu por mim, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. Eu prometi que faria isso e fiz, eu cumpri aquilo, cumpri. Cheio de atividades ou de coisas que ele fez para poder mostrar que fez. Paulo, no versículo 31, desconcerta o homem. Qual foi o único verbo que Paulo usou para responder a resposta do carcereiro? O que que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi o único verbo? Tá bom. É muito desconcertante. É maravilhoso. Mas é desconcertante para quem quer fazer alguma coisa e dizer: essas mãos construíram isso que você está vendo aí. Esquece essas mãos. Crê no Senhor Jesus. Crê. Só isto. Obviamente, um crer não apenas de acreditar, mas um crer de se submeter. Confiar em Cristo. E será salvo tu e tua casa. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui é uma promessa particular que Paulo está fazendo àquele carcereiro. Particular. E não uma promessa, mas um princípio geral de que quando alguém se converte, Deus salva vários daquela casa, daquela família. Um princípio geral que se observa. Não é uma promessa que um pai de família, se se converter, ele tem 4 filhos, que todos os 4 filhos dele, sem exceção, vão se converter, e a esposa. Não é uma promessa aqui. Temos que entender o que é promessa particular, o que é uma promessa geral, o que é um princípio. Devemos ter cuidado com isso, porque assim estaremos cobrando de Deus o que ele não prometeu. Paulo disse para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aconteceu, vamos já ver como aconteceu logo depois isso aqui. Mas não pense que Deus prometeu, sem exceção, que todos os familiares de alguém que se converte, vá se converter também. Não há esta promessa. É comum vermos pessoas dedicadas, crentes fiéis, pastores, missionários ou crentes sem nenhuma atividade funcional na igreja, ministerial, e que têm filhos que vários não se convertem. Não. Mas um princípio de que uma salvação leva a outra, e leva a outra, e leva a outra. Isso nós podemos ver. Casa do meu pai, por exemplo, aliás, eu fui o primeiro filho dele, da minha mãe. Ele se converteu, minha mãe e os filhos já adultos. São 6 filhos, tem 5 convertidos, falta um. Se ele vai se converter, o meu irmão mais velho, eu não sei. Esperamos que sim, oramos por ele. Mas que Deus prometeu uma promessa que ele... Não prometeu isto. Não confunda. Graças a Deus pelos seus parentes que ele tem convertido depois da sua conversão. E tem esperança de que Deus vai converter vários deles, ou todos mesmo, mas isso é com Deus. E não se cobra de Deus. Aliás, não se cobra de Deus nada, num sentido de cobrar, um sentido mais, num sentido ruim de cobrar, deixa eu dizer dessa forma. Mas podemos cobrar de Deus, num sentido muito humilde, promessas que ele fez. Esperar dele. Não gosto de usar o verbo cobrar com Deus, não tem jeito. Mas esperar de Deus, coisa que ele prometeu. Sim, podemos e devemos, ele faz questão que nós confiemos nele e esperemos. Mas não espere que ele não prometeu. Estude as escrituras. E não é qualquer escritorzinho evangélico por aí que vai escrever livros e vai dizer que Deus prometeu isso, aquilo, aquilo, e você vai na onda e você acaba tendo uma teologia ruim e uma vida espiritual fraca, porque você começa a esperar coisas de Deus que Ele não prometeu. É muito sério você dizer, Deus prometeu isso para mim. Muito cuidado quando você for dizer ou pensar nisto. Porque é coisa grave. Somente um dia, alguém chegar para você e dizer assim, cadê os 10 reais? Que 10 reais? O que você disse que me dá hoje? Eu? Não. Você me pediu, eu disse que não sabia se tinha, ia ver se tinha, talvez. E prometi não, que ia estudar o assunto, que ia pensar. Não, você disse que ia me dar 10, me deu 10 reais. Você não vai tolerar. Se você é uma pessoa séria, você não vai tolerar o outro dizendo, você prometeu que ia me dar, você está falhando, você mentiu, você me enganou. Vai, capaz de sair briga. É sério. Veja o que Deus lhe prometeu. E aí espere dele. Continuando. 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Aqui presume-se que o carcereiro chamou a família dele. Talvez morasse vizinho, não sei. Muito provável até. O fato é que, como eu falei, é algo aqui bem resumido. Mas, obviamente, o carcereiro chamou a família dele. Escutem aí o que esse homem aqui vai falar. Um lugar de pregação gostoso, na cadeia. Solto, as cadeias abertas ali, os presos tudo ali olhando. Sem saírem de lá. Que noite. Todos ouviram a palavra de Deus. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Interessante. Já vemos aqui um novo crentezinho, bem novinho, o carcereiro, já lavando os vergões de Paulo. Talvez ele mesmo tenha feito. Ou algum colega dele que tinha essa missão de bater nos presos. Mas já vemos aqui despontando nele virtudes cristãs. O amor de Deus derramado no coração dele, tão novinho, uma criança, um neném, um recém-nascido na fé, se humilhando e lavando vergões, que ele mesmo talvez tenha provocado, no mínimo contribuiu para não melhorar, amarrando Paulo naquele tronco. Muito gostoso. Muito gostoso quando vemos pessoas se convertendo a Cristo e despontando na vida delas reações, ações, palavras, atitudes completamente antagônicas, opostas ao que aquela pessoa fazia antes. É impressionante o efeito do amor de Deus nos corações daqueles que Ele converte ao Senhor Jesus Cristo. Pois é isso que nós vemos aqui. Versículo 34. Aliás, fala aqui que eles foram batizados, ele e a casa dele. Acabei de explicar aqui o batismo, cuja única ordem é crer. Só existe uma condição, única ordem que dizer condição, só existe uma condição para alguém ser batizado: crer no Senhor Jesus Cristo. Aquele crer que eu já expliquei, uma crer de submissão, uma crer de entrega, que subtende-se um arrependimento dos pecados e uma entrega ao Senhor Jesus Cristo. Só. Batiza, crê, batiza. No caso aqui, na mesma noite da conversão. Os exemplos bíblicos geralmente são assim. É logo depois da conversão. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Humilde, servindo a mesa aqui. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Festa em casa, alegria, comida, comunhão espiritual. Que contraste! Há pouco tempo aquele homem estava com espada na mão para se matar. Agora alegre, satisfeito, feliz, ele e sua família. Olha, fale da alegria que tem alguém que se converte quando você for falar de Cristo para alguém. O mundo não conhece alegria lá dentro do coração. Alegria plena, alegria totalmente saudável. Conhece algum tipo de alegria saudável, sim, mas muito enevoado. muito tímida a alegria que um não crente em Jesus Cristo, não salvo, conhece. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, uma alegria muito ligada com prazeres carnais, alegrias vindas de prazeres ilícitos. Quantas vezes acontece isso? E o contrário, quantas vezes nós crentes já ouvimos: eu? Virar crente? Eu não. Crente não dança, não bebe, não fuma, não. Não, a vida de crente é muito triste. Não sabe o que é alegria. Pergunta o carcereiro aqui. Com pouco tempo, e aqui nós vemos outro fruto do Espírito já no coração daquele homem. Alegria, que é o segundo até colocado lá na lista de Paulo em Gálatas. Alegria, amor, alegria que ele tinha lá. Fale, amigo, você quer ser alegre? Agora, vai ser um pouquinho complicado você falar para ele de alegria com a cara de dar pena. Você quer ser alegre? Triste, triste. Se sofrido porque o seu salário não foi aumentado. Porque está com uma dorzinha aqui atrás nas costas. Triste, reclamando. Ai, que calor. Ai, que chuva. Reclama de tudo. Não vai. Não vai. Tem alguma coisa errada com o crente que não é alegre, mesmo amarrado no tronco. Versículos 35 e 36. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Eu não vou continuar aqui, não, mas é muito interessante. Paulo voltou para a prisão, porque estava preso. Se ele escapasse, o homem ia morrer mesmo. Termina ia para o céu agora, né? O carcereiro já ia para o céu, mas ia. Então Paulo teve que voltar com Silas e ficar presinho lá de novo, esperando amanhecer e a continuidade do seu processo que estava correndo. Tudo voltou a ser como antes. Não comenta, mas os presos estavam lá, ainda fazendo parte do milagre de Deus. E Paulo saiu no dia seguinte, de maneira até muito curiosa, que ele descobriram que tinha sido um erro a prisão dele, ele exigiu que as autoridades fossem até lá, foram, pediram desculpas a Paulo, depois é que Paulo saiu. Mas, estou encerrando, não tem muito a ver com a nossa pregação. O fato é que Paulo passou uma noite na prisão, mas foi o tempo necessário para levar um homem que quase se mata, levar a Cristo. E toda uma família a Cristo. Você está disposto a passar uma noite na prisão para evangelizar para alguém? Ótimo, assumindo que você está. Mas enquanto você não vai preso, evangelize fora da prisão, pelo menos. Porque muitos de nós não estão fazendo nem isso. Nem evangelizamos preso, ninguém está preso aqui, e nem fora das grades. Olha, é esmagador uma história dessa. Esmagadora para nós. Pessoas em intenso sofrimento, como estavam aquelas duas lá, e tantos exemplos que temos nas Escrituras e até na história da igreja cristã mesmo, tão prontos a falar de Cristo. E nós, nessa liberdade total, sem perseguição religiosa nenhuma, muito acomodados, e vivendo uma época evangélica muito complicada. Eu uso evangélica aqui, não estou dizendo bíblica, porque o nome hoje é evangélico. Não é mais ligado com a Bíblia sempre. É um nome muito largo, extremamente frouxo. Cada vez eu ouço mais crentes dizerem: eu não estou mais usando o nome evangélico. Eu já parei de usar há muito tempo. Há anos que eu venho dizendo que neste púlpito eu estou parando de usar o nome evangélico. E cada vez mais eu vejo pessoas escrevendo, pastores, homens de Deus, pessoas comprometidas com as Escrituras, dizendo: eu não quero mais usar o nome evangélico. Já soube que nos Estados Unidos está havendo um movimento grande para separar os nomes e dividir em duas bandas, pelo menos, o grande grupo chamado evangélico. Já estão entendendo, finalmente. Demoraram. E aqui no Brasil ainda não vi nada parecido, pelo menos nacionalmente. Evangélico é um nome que ficou tão aguado, tão misturado com o que não presta, que não podemos mais usar este nome. E o fato é que, seja como for, alguém convertido ou não, está falando de Jesus, está falando da Bíblia, e você acha que por isso está sobrando evangelismo e você não precisa mais falar. Que sutileza, que genialidade do diabo. O quanto a Bíblia precisa ser pregada de uma maneira séria, comprometida, teologicamente correta, reverente, profunda. O quanto é necessário. Nunca deixou de ser e nem vai deixar enquanto Cristo não voltar. Mas o nosso grande inimigo nos engana. E você abre uma televisão, tem canais atrás do outro, de todas as matizes dos tais evangélicos, muitos deles dizendo verdadeiras aberrações, que não tem coisa nenhuma a ver com a Bíblia, nada. Mas isso nos impressiona até no subconsciente. Para quê? Eu preciso falar tanto da Bíblia? Se tem tanta gente falando, mas falando como? Como o diabo fala, distorcendo? E é assim que ele fala, e que ele tentou a Cristo 3 vezes citando a Bíblia distorcidamente? Cuidado! A necessidade de uma pregação saudável, bíblica, é enorme em todos os tempos. Não se iluda com isto, meu irmão, meu verdadeiro irmão em Cristo, ou irmã em Cristo. Pregue o Evangelho de uma maneira séria. Está no seu lugar, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu prédio. Mas pregue, viva e pregue. Se tem centenas, milhares, milhões pregando certo ou errado, não importa. Faça a sua parte. Se você pode pregar publicamente, pregue. Pode pregar para milhares de pessoas, escrever no jornal, escrever um livro. Publicamente, faça. Mas se não pode, não fique complexado. Fale lá para a pessoa do ônibus, como Gilvan fala. Fale lá para o seu vizinho. Pronto, quietamente. Mas viva e vá para a cama orando: Senhor, hoje eu falei o Evangelho puro. Puro. Se esse Evangelho está sendo distorcido nesta terra, Senhor, neste país, que está, não é por mim, Senhor. Não é por mim. Porque eu tenho falado pouquinho, eu sou nervoso, eu gaguejo, mas o pouquinho que eu falo é sério. E é o Evangelho puro. Que Deus nos abençoe. Pensando nessas coisas. De o quanto Deus conta, não vou dizer precisa, mas conta com você para evangelizar. Paulo arrancou esse homem das portas da morte, literalmente falando, morte física e espiritual, porque era um homem não convertido. Tudo bem. Admito que você não chegaria ao ponto de se juntar com aquela multidão que se ajuntou a 100 metros desta igreja e disse: pula, 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 desgraçado. Coitado. Tudo bem que você não se junte. Mas muitas vezes nós não tentamos resgatá-lo. Porque a passividade muitas vezes pode ser tão ruim quanto a atividade. Não fique passivo. Vendo alguém morrendo, não em cima de uma torre, mas ao seu lado. No pecado, na infelicidade, na angústia, na depressão, na tristeza, no vício, não sei como. E você vendo que a pessoa morrendo na sua frente, murchando como ser humano. Morrendo no seu pecado, indo para o inferno quando morrer aqui nesta terra. E você não faz nada. Nem diz, continua se matando como aqui, mas nem faz como Paulo, que disse: não faça isto, gritando com grande voz. Que fique no nosso coração: vamos salvar pessoas da morte. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história magnífica do teu Evangelho. Obrigado pelo testemunho de Paulo e de Silas, no livro de Atos. Pelo que eles fizeram por ti lá. Pela pregação do Evangelho tão puro, tão simples, Senhor. Crê no Senhor Jesus. Ponto. Que essa mensagem simples esteja nos nossos lábios. Mas não é tão simples, não. Precisamos estudar mais. Conhecer melhor suas escrituras. Ter uma teologia melhor. uma doutrina mais afinada com os verdadeiros ensinos da tua palavra. Que cada um aqui não descanse em cima dos ombros do pastor, ou dos pastores da escola dominical, ou dos escritores que inundam as livrarias por aí. Que cada um adquira a sua própria convicção, ouvindo sim pregadores, aulas, lendo livros, tudo bem, mas basicamente tirando da tua palavra a sua própria convicção e fazendo a sua própria maneira de crer, com a sua própria consciência, para defender de maneira tranquila, clara, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Obrigado pelos batizandos, esses irmãos e irmãs queridas, muitos recém-chegados nesta igreja, convertidos há pouco tempo, outros nem tanto, se agora se tornam membros da Igreja Batista Manancial. Que eles honrem o teu nome, onde quer que andem. Honrem o nome desta igreja, onde quer que andem. Sejam luz neste mundo, Senhor, e falem ousadamente de Cristo, independente das reações. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo em tudo que foi dito, feito e ainda será neste culto. Em nome dele, amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.